Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade ou do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. O programa Vamos à Luta conta com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná, e nós estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Separa uma ponte, une. Se a vingança encara o remorso, pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta.
É isso aí, minha gente, o Vamos à Luta começa ao som do grupo vocal MPB4 com a música Pesadelo, faixa do álbum Cicatrizes, esse que foi lançado em 1974 e a composição é assinada por Maurício Gomes e Paulo César Pinheiro, um hino de resistência nos tempos da ditadura e também agora no Brasil do falso Messias. Vamos ouvir mais um pouco essa letra incrível.
A paz exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós?
É, minha gente, recentemente foi lançado o 10º boletim trimestral do Observatório da Violência Política e Eleitoral no Brasil. Publicação realizada pelo Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o boletim é referente ao período do de 1º de abril a 30 de junho de 2022. Desde o início da contagem, que começou em janeiro de 2019, até o momento, atingimos a marca de 1.209 casos. No segundo trimestre de 2022, 101 casos de violência foram contabilizados. Em comparação ao trimestre anterior, houve um recuo de 10,6%. Por outro lado, em comparação com o mesmo trimestre em 2020, ano das eleições municipais, houve um aumento de 17,4% no número de casos. 23 estados tiveram ao menos um caso de violência. Acre, Alagoas, Amapá e Roraima não atingiram e registraram episódios de violência política. São Paulo lidera com 17 casos de violência, seguido por Bahia e Rio de Janeiro com 10 casos cada. Foram contabilizados 24 homicídios no período. As mortes aconteceram em 14 estados brasileiros, com destaque para o Paraná, com 4 casos. Isso sem contemplar a morte de Marcelo Arruda, guarda municipal, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, assassinado em sua festa de aniversário de 50 anos pelo bolsonarista José da Rocha Guaranho, no último dia 9 de julho. Como apontam os dados do boletim, a violência tem tendência de aumentar no trimestre de eleições, ou seja, no trimestre que começa no mês de outubro. Então, minha gente, para conversar sobre a gravidade da situação e sobre como a opinião pública e a opinião publicada vem tratando o tema, convidamos Tamara Cardoso André, professora da Unioeste e presidente da CDH, Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu. Do mesmo lado, Gilberto Calil, professor do curso de História e do programa de pós-graduação de História da Unioeste, onde pesquisa sobre hegemonia, direita, fascismo e bolsonarismo, além de presidente da ADUNIOeste, Sindicato dos Docentes da Unioeste. Tamara, seja muito bem-vinda, vamos à luta, é um prazer recebê-la aqui. Como é que está o som para você? Está tudo certinho? Você me ouve bem?
Obrigada, estou muito bem, sim. Eu estou sendo ouvida também?
Ótimo, tá perfeito o seu áudio. Gilberto, tudo certo com você? Também é um prazer recebê-lo aqui no Vamos à Luta. Como é que tá o som para você? Tá tudo certinho?
Boa tarde, Diego. Boa tarde a todas e todos. Tá ótimo. Escuto bem, sim.
Bacana. Vamos aproveitar então, Gilberto, e começar contigo. Pensando aí nas informações que a gente apresentou agora no início do programa, né, e considerando a sua área de pesquisa, o período eleitoral que se aproxima, né, realmente ele traz preocupações quanto a esses episódios de violência. Você concorda? Você acha que a gente é necessário temer esse momento que está chegando aí, o momento das eleições em relação à violência que a gente vê que está aumentando muito?
Eu considero que sim, que é necessário levar muito a sério, né, os riscos, as ameaças, o processo que a gente enfrenta. Não diria temer, porque é necessário enfrentar, né? É necessário não recuar, é necessário ocupar as ruas, porque a gente vive nesse momento o desafio de um processo que eu caracterizo como um processo de fascistização, ou seja, um processo que é impulsionado por um movimento que tem características fascistas. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso, acho que não é um termo que se possa jogar ao léu, sem maior reflexão, é um termo que precisa ser cuidado, mas ainda assim é esta característica deste movimento tal qual é liderado, funcionado pelo presidente da República. Um movimento que historicamente se constitui em torno da promoção da violência, da articulação, da organização da milícia, do amedrontamento dos seus adversários e no limite da perspectiva da violência política, da extinção, da eliminação física dos seus adversários, como foi inúmeras vezes verbalizado desde a campanha eleitoral de 2018, né, com uma série de frases que se tornaram cérebros, que não foram nada, não foram nem um pouco sutis no sentido de expressar esta perspectiva por parte do atual presidente da República.
Bacana, Gilberto. E né, a gente até falou também sobre a mídia, né? Eu acho que é legal também a gente trazer esse recorte. Como é que você vê, né, a posição da mídia em relação a isso, né? Agora mesmo, nesse último caso, em Foz do Iguaçu, né, a gente teve um exemplo muito pontual, sintomático, de como a mídia trabalha essas informações. Como é que você enxerga também essa questão da mídia dentro desses casos?
É interessante que a mídia, isso não é específico do bolsonarismo, é presente em outros movimentos fascistas. A mídia, ela é desqualificada, ela é atacada pelos movimentos fascistas, mas, ao mesmo tempo, ela age com uma extrema dubiedade, no sentido de tentar aparentar-se isenta, ela não enfrenta de maneira mais efetiva o que tem a ver com a sua configuração de classe, o que tem a ver com seus interesses políticos e econômicos. Acho que a gente pode relacionar um pouco essa característica da mídia com de outros setores que, nas experiências históricas do fascismo, instituições do Estado Federal, o Poder Judiciário, basta ver as contradições desse caso de Foz do Iguaçu, os absurdos que a gente ouviu dos responsáveis pela investigação. Então, mesmo sendo atacada pelo bolsonarismo, a mídia busca uma certa equidistância, que se expressa, por exemplo, na tese absolutamente falsa que nós estamos entre dois extremos. Quando que aquela candidatura, aquele projeto que se opõe ao do Bolsonaro tem uma perspectiva absolutamente limitada do ponto de vista desprovida de radicalidade. A gente poderia fazer inúmeras críticas, né, à sua extrema moderação, suas alianças. Portanto, nós não estamos entre dois extremos, mas este discurso, que é um discurso, em última instância, legitimador das ações do fascismo, é um discurso muito presente, né, nos grandes meios de comunicação.
Com certeza, Gilberto. Quero passar para a Tamara agora. Hoje a gente tem dois convidados muito interessantes para falar sobre esse tema. E, Tamara, um dos dados apresentados aí pelo boletim, né, aponta o Paraná como o estado com mais mortes por conta de violência política, né, considerando que o Marcelo Arruda foi assassinado em Foz do Iguaçu, como a gente já falou, cidade que hospeda o Centro de Direitos Humanos, do qual você é presidente. Então, como é que você vê essa questão também, né, dentro da perspectiva dos direitos humanos, da área que você trabalha, Tamara?
Então, vocês estão conseguindo me ouvir?
Sim, sim, perfeitamente.
Eu não sei porque a minha voz está retornando para mim, então eu não consigo ouvir muito o que o Gilberto fala. Na verdade, eu não consigo ouvir, porque fica retornando. Então, talvez eu não consiga dialogar muito com ele. E, bom, aqui em Foz do Iguaçu, hoje de tarde eu estava lendo esse relatório, né, que é o Observatório da Violência Política Eleitoral no Brasil, que ela foi, é um estudo coordenado pelo Felipe Borba, e esse estudo, na verdade, ele vem sendo realizado desde 2019, e desde 2019, então, se computam 1.209 casos. Mas, entre abril e junho agora de 2022, foram contabilizados 37 casos de intimidação, 27 de agressão, 19 de homicídios, 9 atentados, 5 homicídios de familiares, 1 sequestros e 2 sequestros de familiares. Eu acredito que o Paraná é um estado que ele é muito movido pelo agronegócio. E isso faz com que a gente seja um estado majoritariamente de direita. Nós já estamos há várias eleições com governos de direita. E no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, o CDH, para quem não sabe, é uma entidade de caráter civil, né? Ela não tem fins lucrativos, e ela foi fundada em maio de 1990. Então, a gente tem se mobilizado aqui no Foz do Iguaçu para buscar ações que garantam a paz nas eleições. Para você ter uma ideia, quando eu caminho pelas ruas aqui em Foz do Iguaçu, quando eu ando de carro pela rua de Foz do Iguaçu, eu percebo que a gente vê os carros com propaganda eleitoral de Bolsonaro. A gente não vê carros com propaganda eleitoral dos outros partidos, porque as pessoas realmente estão com medo, principalmente a partir do caso do Marcelo Arruda. Então, teve gente até que ia se candidatar e ele fugiu da candidatura por causa disso.
Certo, certo. E essa situação é muito delicada, né? Porque acaba gerando um medo, né? Um medo nas pessoas em decorrência dessas ações, desses números, né? O que os números nos trazem, assim. E isso é uma coisa bem interessante também. Além disso, né? A gente vê muito um ataque, né, a próprios direitos humanos. Como é que você enxerga essa questão, Tamara?
Os direitos humanos, eles garantem, né? Garantir que eles não garantem, né? Mas eles são, na verdade, um acordo, uma tentativa, né, de civilizar, de civilidade. Mas um dos direitos humanos é a liberdade da pessoa se filiar a um partido político, da pessoa manifestar suas posições políticas. E o que tem ocorrido no Brasil, e principalmente aqui no Paraná, o que eu posso perceber, principalmente a partir desse relatório, é que as pessoas estão ficando com medo de manifestar suas posições políticas, porque a gente tem um presidente que incita o ódio nas suas redes sociais. Inclusive, teve uma transmissão dele que ele falou: nós sabemos o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? Então, ele é um presidente extremamente violento. E eu sempre falo que o discurso de ódio, ele não é só um discurso. Num país enorme como o Brasil, sempre vai ter alguém que vai pegar esse discurso como um ato a ser realizado. Vai sempre ter alguém que vai pegar esse discurso como um chamado para uma ação não violenta. E quando o Bolsonaro ainda era deputado, e ele falou na ocasião lá em que eles estavam votando em cima de Dilma, elogiando o brilhante uso, que foi um grande torturador na ditadura militar, ali ele já deveria ter sido cassado. Muitas coisas que ele já falou já deveriam ter levado ele a ser cassado. Ele já deveria ter sofrido um impeachment. Porque o discurso dele é um discurso que realmente incita o ódio. Principalmente contra mulheres, contra populações negras, LGBT. Ele realmente não deveria poder falar essas coisas, porque como presidente trata-se de um discurso que acaba tendo muita repercussão e levando pessoas, principalmente lobos solitários, à ação. Então eu não acredito que vai existir uma ação organizada pelo governo, mas uma incitação a uma violência geral que pode tender a aumentar. E é com esse espírito que nós organizamos um ato pela paz nas eleições, logo após o ocorrido com Marcelo Arruda.
É muito interessante isso, né? E é muito triste também, porque se normaliza algo que não pode ser normalizado, né? A gente, diante das declarações, a gente fica pensando, né? Até que ponto que o presidente pode chegar, até que se tome uma atitude efetiva sobre isso, né? E acaba que, na cabeça das pessoas que seguem, né, esse tipo de gente, isso vai se tornando uma coisa tranquila, normal, como se as coisas fossem normais. Isso não é nada normal, isso não pode acontecer e ninguém deve incitar a violência, né? Isso serve para todo mundo, sobretudo para o presidente da República. Então a gente fica pensando, né, até onde isso vai chegar, né, qual é o ponto em que alguma atitude efetiva pode ser tomada, porque não, né, é inadmissível perante aí a população, perante os outros países, enfim, perante a sociedade de forma geral. Mas a gente vai falar mais sobre esse tema, inclusive trazendo alguns recortes históricos com o professor e, né, buscando mais informações com você. Vamos fazer um breve intervalo aqui na Rádio Cultura, a gente volta daqui a pouco então, a M930. A gente volta já já. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.